A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-273, A Doutrina da Eleição, Parte 1. Como vocês sabem, algumas semanas atrás concluímos nosso estudo na maravilhosa epístola escrita por Judas, que terminou com a promessa de que Deus é capaz de nos impedir de cair e nos apresentar sem defeito diante de sua presença em glória. E porque isso nos introduziu à maravilhosa doutrina da segurança eterna, ou melhor, a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos, passamos algumas semanas falando sobre essa doutrina. E nas discussões que tive com vocês sobre isso, eu disse que o fim é determinado pelo começo. Nossa salvação está segura até o fim, porque nossa salvação foi predestinada no começo para ser completada. E lembramos que Romanos 8 faz uma declaração monumental e muito clara a esse respeito. Quando em Romanos 8 o apóstolo Paulo escreve, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Isto é, todos os que Deus predestinou se conformarão à imagem de seu Filho em glória eterna. E assim, ao que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E assim dissemos que a grande verdade fundamental que assegura o nosso futuro é o decreto de Deus na eternidade passada. É o fato de que somos escolhidos para a salvação final que torna nossa salvação segura. A doutrina da eleição é uma doutrina perturbadora para muitas pessoas. Ela é retratada e apresentada dessa maneira como se, de alguma forma, questionasse a bondade de Deus, a graça de Deus. De fato, há declarações literalmente chocantes feitas sobre esta doutrina por evangélicos proeminentes. Por exemplo, o conhecido Tim LaHaye, que faz parte da série Deixados para Trás e de muitos outros livros, diz: para sugerir que o Deus misericordioso, longânimo, gracioso e amoroso da Bíblia inventaria uma terrível doutrina como esta, predestinação, que nos faria acreditar que é um ato de graça selecionar certas pessoas para o céu e, por exclusão, outras para o inferno, chega perigosamente perto de blasfêmia. Estas são declarações que estes senhores têm impresso em livros. Arno Froese, de outro ministério, escreve: a teologia falha da pré-seleção, ele chama, é uma tentativa de eliminar a capacidade do homem de exercer seu livre arbítrio, o que reduz o amor soberano de Deus a um ato de mero ditador. Outro pastor, autor e professor de rádio, diz: esta doutrina faz com que nosso Pai Celestial pareça o pior dos déspotas. Outro, um presidente da Texas Holiness University, diz: esta doutrina é o esquema de teologia mais irracional, incongruente, autocontraditório, depreciativo do homem e desonroso a Deus, que já apareceu no pensamento cristão. Ninguém pode aceitar suas proposições contraditórias, mutuamente exclusivas, sem autodebilidade intelectual. Ela sustenta que Deus é um tirano egocêntrico, egoísta, sem coração e sem remorsos, que nos ordena a adorá-lo. Um pastor da Capela do Calvário escreve: o calvinismo de cinco pontos, que naturalmente incluiria a doutrina da eleição, faz de Deus um monstro que eternamente tortura crianças inocentes. Ele remove a esperança de consolo do Evangelho, limita a obra expiatória de Cristo, resiste ao evangelismo. Isso estimula a argumentação e a divisão e promove um Deus pequeno, irritado e crítico, em vez do Deus de grande coração da Bíblia. Outro diz: dizer que Deus escolhe soberanamente quem será salvo é a coisa mais retorcida que já li, que faz de Deus um monstro, não melhor do que um ídolo pagão. Outro site de estudantes de teologia no Canadá diz: esta doutrina torna Deus um monstro diabólico e reduz o homem que foi criado à imagem de Deus a um mero robô. E Dave Hunt, que muitos de vocês sabem que escreveu tantos livros úteis, diz: a falsa representação de Deus sobre esta doutrina fez com que muitos se afastassem do Deus da Bíblia como de um monstro. Agora, a palavra operativa em tudo isso parece ser monstro. Que, de alguma forma, essa doutrina de eleição transforma Deus em um monstro. Agora, estas são declarações bastante severas sobre esta doutrina, mas elas representam uma grande porção do mundo evangélico. E não estamos falando de analfabetos. Não estamos falando sobre aqueles que têm apenas um conhecimento limitado. Estamos falando de pessoas que são líderes de ministério, pastores e escritores. E, no entanto, essa doutrina é ensinada nas Escrituras. A noção penetrante desses céticos e críticos desta doutrina é que, de alguma forma, a eleição é injusta. De alguma forma, é injusta. Mas, antes de tudo, queremos deixar bem claro que Deus não deve ser medido pela nossa compreensão do que é justo. Nós temos que ser os primeiros a admitir que nossa compreensão de praticamente tudo é, de alguma forma, distorcida, deformada e afetada por nossa própria pecaminosidade. No Salmo 50, 21, Deus disse: pensavas que eu era teu igual. E certamente ele não é. Em Isaías 55, 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem caminhos e pensamentos que são para nós incompreensíveis, insolúveis, inescrutáveis. Há uma grande bênção no capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, na qual ele diz isto, versículos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem poderia saber como Deus pensa? Quem poderia ser tão ousado para dizer a Deus como ele deveria pensar? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. É uma compreensão essencial de Deus que ele é santo, que sua natureza é santa, que ele é infinitamente e perfeitamente justo, que ele é moralmente sem defeito e perfeito, que ele é a perfeição. Tudo nele e dele e para ele que vem dele e por ele é perfeito. E assim tudo o que ele diz é justo, é o que é a justiça. Qual é a regra da justiça de Deus? Qual é o princípio da justiça de Deus? O que está por trás de seus julgamentos? O que está por trás disso é o seu próprio livre-arbítrio e absolutamente nada mais. Deus faz determinações baseadas em nada além do que seu próprio livre-arbítrio. E tudo o que ele quer é, por definição, apenas porque ele é justo. E só porque ele quer, não é porque ele vê que é apenas que ele quer, é que ele quer e depois se torna justo. William Perkins, um puritano, disse: não devemos pensar que Deus faz uma coisa porque é boa e correta, mas a coisa é boa e correta porque Deus a faz. O Criador não deve nada à criatura, que não pode entender seus caminhos, não pode entender a sua mente, não pode ser seu conselheiro. E, de qualquer forma, como poderia Deus ser chamado de injusto por escolher salvar alguns, porque não há quem mereça ser salvo? Salvação nunca foi uma questão de justiça. E ainda assim é o que as pessoas dizem. Isso não é justo, isso não é justo. Mas eu não acho que você queira justiça, não é mesmo? A eleição está enraizada na graça pura. Ele é muito gracioso e parece que ele é mais gracioso para aqueles a quem a graça parece mais imerecida. Não há muitos poderosos, não há muitos nobres. Volte para 1 Coríntios, capítulo 1, e esse é um bom lugar para começar. 1 Coríntios, capítulo 1. Eu não tinha intenção de começar aqui, mas enquanto eu estava sentado lá, cantando, esta passagem pulou em minha mente. E em 1 Coríntios 1:26 lemos assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, que é seu chamado divino para a salvação, o chamado de salvação eficaz de Deus. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quando Deus faz a sua escolha, quando Ele é bondoso para com quem será misericordioso e misericordioso com quem Ele será misericordioso, parece que sua graça se inclina para o mais indigno de todos, para que ninguém pudesse se vangloriar. O versículo 30 diz: Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quando chegamos ao povo que crê na mensagem do Novo Testamento, eles são os pobres, os proscritos, os ignóbeis, os fracos, as meretrizes, as prostitutas e os cobradores de impostos. E Deus passa pelos poderosos, pelos nobres, pelos religiosos e os mais educados. Há poucos. A salvação não é uma questão de justiça, é uma questão de pura graça. E Deus escolheu dar essa graça àqueles a quem pode parecer mais injusto. Mas não podemos estar lutando com essas coisas intelectualmente como se houvesse alguma resposta em nossa razão. Devemos nos chegar à palavra de Deus e devemos olhar para o que a Escritura diz, para revelar a verdade desta doutrina. Não devemos deixar que esta doutrina se torne vítima de nossas mentes corrompidas, pecaminosas e de nossos raciocínios egocêntricos e orgulhosos. E assim, como qualquer outra doutrina bíblica, simplesmente abrimos a Bíblia e nos submetemos ao que ela diz. E porque é doloroso, não muda nada. O inferno é uma doutrina muito dolorosa, que não muda nada. E embora possa ser difícil para nós compreender isso, pode ser para nossas mentes, fracas e manchadas pelo pecado, menos do que o que poderíamos pensar que é justo. Colocamos tudo isso de lado e nos submetemos à palavra de Deus. Agora, algumas pessoas pensam que esta doutrina da eleição é de alguma forma estranha a Deus e de algum modo estranha aos seus propósitos no mundo. Mas isso certamente não é verdade. Não é como se, de alguma forma, a doutrina do tipo eleitoral tivesse saltado do Novo Testamento, nunca tendo aparecido no Antigo Testamento. Afinal de contas, claramente, de todas as pessoas no mundo, Deus escolheu Israel. De todas as pessoas do mundo, Deus escolheu Abraão e o tirou de Ur dos Caldeus e o fez pai de uma grande nação. É por isso que Israel é chamado, Salmo 105:43, seus escolhidos. O Salmo 135:4 diz: Porque o Senhor escolheu a Jacó para si mesmo. Deuteronômio 7:6 e 14:2 diz: O Senhor teu Deus te escolheu para ser povo de sua possessão dentre todos os povos que estão sobre a face da terra. E Deus disse que não era porque vocês eram melhores do que qualquer outra pessoa, não era porque vocês eram mais atraentes do que qualquer outra pessoa. Deus disse que é porque eu, de livre e espontânea vontade, prefiro estabelecer meu amor sobre vocês, e por nenhuma outra razão. Israel, meu eleito, Deus o chama. Você entra no Novo Testamento e você tem o mesmo tipo de linguagem. A igreja é chamada, os eleitos, os escolhidos. E este não é um termo isolado em referência à igreja. É repetido. Em Mateus capítulo 24, naquele discurso do Monte das Oliveiras, onde nosso Senhor está falando sobre a segunda vinda, ele diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Lá é um substantivo. Ali é um substantivo, ali é um termo que descreve os crentes. Eles são os eleitos, os chamados. Significa os escolhidos, os selecionados, por causa dos eleitos. Dois versículos mais adiante, no versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eles não são chamados de crentes. Eles não são chamados de cristãos, eles são chamados os eleitos. E no versículo 31, ele enviará os seus anjos, quando o Senhor vier, quando ele aparecer no céu, com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Eleitos por ele. Essa é uma designação para o povo de Deus. Em Lucas 18:6, o Senhor diz: então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Novamente, os crentes são chamados seus eleitos, escolhidos, selecionados. Em Romanos 8, de volta a esta maravilhosa epístola de Romanos, e 8:33, aqueles de nós que são salvos, aqueles de nós que são crentes na família de Deus, que foram redimidos, regenerados, reconciliados, agora pertencemos a Deus. Fomos declarados justos. A justiça de Deus tem sido imputada a nós pela fé em Cristo. E o versículo 33 diz: quem acusará os eleitos de Deus? Deus é quem justifica. E se Deus declara que somos justos diante dele, ninguém pode com êxito acusar seus eleitos. Novamente, a igreja é chamada os eleitos. Em cada caso das duas últimas passagens, eleitos de Deus, seus eleitos. Não é que nós elegemos, é que ele elegeu. Em Colossenses 3:12, e assim, Paulo escreve, como aqueles que foram escolhidos por Deus, literalmente, os eleitos de Deus. Os crentes, então, são pessoas a quem Deus escolheu para pertencer a ele. E no Antigo Testamento, reconhecidamente, era uma nação de pessoas na terra, um povo temporal. E no Novo Testamento, os eleitos são um povo espiritual. O Novo Testamento é apenas preenchido com esse ensinamento inescapável. Em João capítulo 15, e temos de cobrir o terreno para estabelecer a clareza e a amplitude desta designação, mas em João 15:16, Jesus diz aos seus discípulos: não me escolhestes, mas eu vos escolhi. Eu não sei como poderia ser dito mais claro do que isso. Você não me escolheu, mas eu escolhi você. No capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 9, e voltaremos a esse conceito mais tarde, mas em 17:9 lemos isso. Jesus, nesta grande oração sacerdotal, está no Santo dos Santos da Trindade, onde o Filho tem comunhão com o Pai. E ele diz: é por eles que eu rogo. Ele está orando pelos seus. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Ouça isto: porque são teus. Eles são teus. Eles pertencem a ti. Tu os escolheste. Tu os deste a mim. No capítulo 13 do livro de Atos, novamente, a linguagem é inequívoca. Em Atos 13:48, para aqueles que resistem a esta doutrina, aqui está um versículo muito difícil de engolir. Paulo e Barnabé estavam pregando, e diz no versículo 48, os gentios, ouvindo isto, ouviram a mensagem sobre a salvação, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E ouça isto: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Fizeram o quê? Creram. todos os que foram designados para a vida eterna creram. Volte para o capítulo 9 de Romanos. Esta passagem novamente forte e inconfundível, capítulo 9 de Romanos, e você poderia realmente começar com os gêmeos no versículo 11, Jacó e Esaú. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, como eles poderiam fazer qualquer obra. Eles não tinham nascido, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, isto é, Rebeca, a mãe dos gêmeos. O mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Uau! Antes de terem nascido, antes de terem feito alguma coisa boa ou má, só por causa do propósito de Deus, segundo sua escolha, ele é quem chama, ele determinou que o mais velho serviria ao mais jovem. Jacó, ele amou, Esaú, ele odiou. Você diz, rapaz, isso é bastante claro. Absolutamente claro. Deus fez essa escolha antes que eles nascessem. No versículo 14, nos identificamos, não é mesmo? Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Isso não parece justo. Ele diz, de modo nenhum. Me genoito, no grego. Não, não, não. É impensável, isto não é nada novo para Deus, fazer este tipo de escolha entre dois. Isso não é novidade, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ou seja, a escolha de Deus não depende da vontade do homem, mas de Deus. E o versículo 18 diz, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Inescapável, absolutamente inescapável. Em Romanos 11, 4, enquanto continuamos a examinar a literatura, em Romanos 11, 4, lemos o seguinte, ele está apenas falando sobre Elias, o profeta, que pensava que ele era o único que restava. E Deus diz, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Você não está sozinho. São 7.000 fiéis. E em seguida o versículo 5 diz, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente. Ouça isto, um remanescente de judeus, crentes, no presente, quando Paulo está escrevendo isto. Segundo a eleição, do quê? Da graça. De acordo com a graciosa escolha de Deus. Em 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, 1 Pedro 1:1, aos eleitos que são forasteiros, com certeza porque eles são crentes e, portanto, são estrangeiros no mundo. A dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ouçam isto, eleitos, eleitos. Ao ler as epístolas do Novo Testamento, o que significa que você está basicamente começando, depois do livro de Atos, com o livro de Romanos, ao passar por todas as epístolas até o livro do Apocalipse, toda vez que você vê a palavra chamar ou chamado, refere-se à escolha soberana de Deus para chamar alguém para a salvação. Os chamados são aqueles que são efetivamente chamados. Não apenas um chamado geral, como na declaração do Evangelho, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sempre que o chamado é identificado nas epístolas, é um chamado eficaz. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos os escolhidos, os predestinados e, portanto, os chamados. Em Efésios capítulo 1, continuamos, em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Como é isso? Como é que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo? Versículo 4, assim como nos escolheu nele, que está em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele no final, quando formos glorificados. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Ouça isso. Segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Toda essa linguagem lá diz que somos escolhidos para a santidade final e irrepreensível. No amor, fomos predestinados a ser adotados como filhos através de Cristo. Tudo isso por causa da intenção bondosa do próprio livre-arbítrio de Deus, para que no final todo louvor e a glória lhe sejam devidos pela graça que nos foi concedida gratuitamente. Em 1 Tessalonicenses 1:4, Paulo escreve para a igreja de Tessalonicenses e ouça como ele os identifica. Reconhecendo, irmãos, e como ele sabe. Bom, versículo 3. Eu vi sua obra de fé, eu vi o seu trabalho de amor, eu vi a firmeza de sua esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na presença do nosso Deus e Pai, e reconhecendo, irmãos, por tudo isso, amados de Deus, a vossa eleição. Você é um eleito, vocês são os eleitos, é evidente em sua vida. E um outro texto, 2 Tessalonicenses 2:13, e Paulo novamente diz aos Tessalonicenses, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Você não agradece à pessoa por ser inteligente o suficiente para vir a Jesus, você agradece a Deus. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Não haveria capacidade para uma pessoa ser santificada, e a santificação começa no ponto da salvação, separada do pecado. Não haveria esperança de santificação ou qualquer esperança de fé, na verdade, a menos que Deus tivesse escolhido você desde o princípio para a salvação. E porque ele escolheu a você, o versículo 14 diz, para o que esta santificação, esta fé, na verdade, também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta linguagem é consistente. Ele vos escolheu antes da fundação do mundo para que fosseis semelhantes a Cristo. Ele vos escolheu para que fosseis irrepreensíveis e santos. Ele vos escolheu para que estejam na presença de sua glória. Escolheu você para ganhar a própria glória do Senhor Jesus Cristo. Ele escolheu você para que você carregasse sua imagem no céu. Ele escolheu você no passado. Ele chamou você mediante um poderoso chamado eficaz, que o despertou dos mortos e lhe concedeu um entendimento claro do Evangelho no dom da fé salvadora. Agora, não há nenhuma maneira que você possa concluir de que isso é uma ideia ambígua, certo? Isso não está em dúvida na Bíblia. E eu tenho dito isso muitas vezes, porque eu respondi a essa pergunta inúmeras vezes na minha vida. Eu discuti isso, eu fiz isso em particular e até publicamente. E eu tenho dito muitas vezes que se você acredita na Bíblia, você acredita na predestinação. Se você acredita na Bíblia, você acredita em Deus escolhendo quem seria salvo. Se você acredita na Bíblia, você acredita que Deus determinou quem seria salvo e determinou que aquela salvação chegaria à sua conclusão final quando eles fossem glorificados no céu. Se você acredita na Bíblia, você acredita que Deus efetivamente chama aqueles que ele escolhe e lhes concede fé. E contudo, com toda essa clareza, as pessoas ainda resistem a esta doutrina. Olhe para Romanos 9, e eu quero que você saiba como Deus lida com isso. Isso é tão bom. Volte para onde paramos, no versículo 18, falando sobre Jacó e Esaú, e como Deus determinou isso antes deles nascerem. E então, no versículo 19, o operante imaginário que ajuda Paulo a argumentar consigo mesmo e continuar a esclarecer o seu ensinamento, seu oponente imaginário diz: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quer dizer, se tudo isso é cortado e seco, certo, se tudo isso for determinado pela escolha divina antes de qualquer um ter nascido, se isto é Deus sendo misericordioso com quem ele será misericordioso, e tendo compaixão de quem ele terá compaixão, se isso não é sobre o homem que quer ou o homem que corre, se isso é tudo sobre Deus, então, como ele pode achar defeito em alguém? Como você pode me culpar se eu não creio? Como eu devo resistir à sua soberana e eterna vontade? Essa é uma resposta bastante razoável, você não acha? E este é o assunto que as pessoas sempre sufocam na doutrina da eleição. E Paulo antecipou isso. Você vai dizer, isso não é justo, porque senão você não pode me condenar ao inferno. Você não pode me enganar. Como vou resistir à sua vontade? Versículo 20 dá uma resposta surpreendente. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Feche a boca. Isso não esclarece nada. Quem você pensa que é? Você está acusando Deus de punição injusta dos pecadores? Você está acusando Deus de condenação injusta? Você está acusando Deus do mal? É melhor fechar a boca antes de dizer qualquer outra coisa. E a ilustração é incrível. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Quando um oleiro faz um pote, o pote não fala, o pote não diz, bem, eu não quero ser desta forma, me faça de outra forma. Isso não é justo. Eu gosto de ser como este pote, ou aquele outro pote. Versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Isso é incrível. Não se atreva a questionar Deus. Deus é o oleiro, você é o barro. O barro está muito abaixo do oleiro. É sujeira inanimada. Não tem o direito de nem mesmo ter a ideia de falar com o oleiro. E tão vasto quanto o abismo, assim é entre o vaso e o oleiro, e ainda mais vasto é o abismo entre você e Deus. O oleiro, versículo 21, ele não tem direito sobre o barro para torná-lo da maneira que ele quer fazê-lo? E então o versículo 22, realmente muito, muito poderoso. Que diremos, ou se pudéssemos dizer isso, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? E se Deus quiser demonstrar sua ira, ele não tem o direito de demonstrar sua ira? Isso não é parte de sua glória? Ele não pode colocar sua ira em exibição? Ele é Deus. Não pode Deus fazer seu poder conhecido em seu julgamento, em sua ira, em sua condenação? Sim, ele pode. Mas observe como o versículo 22 termina. Tornam-se em verbos passivos. Nunca diz que Deus criou recipientes preparados para a destruição, que é a dupla predestinação, e a Bíblia não ensina isso. Diz que suportou com muita paciência vasos de ira, passivo, preparados para a destruição. Não que ele preparou para a destruição. Deus não está lendo a lista de seres humanos para virem e dizer, ok, você vai para o céu, e você vai para o inferno. E vocês três vão para o inferno, e vocês vão para o céu. E vocês aí vão para o inferno. Vocês vão para o céu. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que todos os homens estão indo para o inferno. E Deus escolheu resgatar alguns e suportou os outros que se encaminham desse modo, não por causa de algo que Deus fez, não por causa de um decreto que Deus fez individualmente para eles, mas porque eles continuam em seus pecados e são completamente culpados. Deus tem todo o direito de demonstrar sua ira, e ele é tanto glorificado em sua ira como ele é em sua misericórdia. E o versículo 23 diz, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. E aqui os verbos são ativos. Ele faz os vasos de misericórdia, ele suporta aqueles que são destinados para a destruição. Deus é ativo na redenção, ele é passivo na reprovação. Em Apocalipse 19, nos é dito que o Senhor Deus reina. Você sabe, nós ouvimos isso e pensamos em uma canção. Você sabe, o Senhor Deus reina, o Senhor reina. Eu não sei se nós ainda sabemos do que estamos falando quando dizemos isso. O que isso significa? Isso significa que Ele toma todas as decisões que foram tomadas essencialmente sobre tudo. Ele reina. Como o Altíssimo, Ele governa nos exércitos do céu e ninguém pode erguer a mão ou dizer-lhe: o que você está fazendo? Ele faz todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Ele é o oleiro celestial que se apodera de nossa humanidade caída como um pedaço de argila, e daí ele nos transforma em vasos de honra e ele suporta aqueles que se transformam em vasos de desonra. Ele é o que decide e o determinante do destino de cada pessoa, o controlador de cada detalhe da vida de cada indivíduo, que é apenas outra maneira de dizer que Deus é Deus. E eu vou lhe dizer o que é realmente repugnante para mim. É uma espécie de ideia de que Deus está sendo constantemente superado por Satanás. Isso é blasfêmia. Mas essa doutrina da eleição não é fácil de aceitar. Alguns de vocês estão sentindo um pouco de dor em sua mente agora. Esta doutrina machuca um pouco. Na verdade, se eu posso fazer você se sentir um pouco melhor, é tão doloroso que a única razão que alguém acredita nisso é porque está na Bíblia. Nós simplesmente não a inventaríamos. Nenhum homem, nenhuma quantidade de homens, nenhum comitê chegaria a isso. Nós nunca chegaríamos a uma doutrina do inferno eterno. Sequer. Porque estas são coisas que estão em conflito com os ditames da mente carnal. Elas são repugnantes aos sentimentos do coração carnal. Veja, eu não entendo a Trindade. Isso não significa que não seja verdade. Não consigo compreender a Trindade. Eu não sei o que significa ser três pessoas e ainda uma. Não consigo compreender o nascimento virginal. Isso é incompreensível. Não consigo compreender o caráter de Deus, sua natureza. Há tantas coisas que eu não consigo entender, há tantas coisas que são incompreensíveis para mim, mas eu creio nelas, porque elas são reveladas nas Escrituras. E eu nem me importo com alguma tensão aqui, eu nem sequer me importo com o fato de que a Bíblia também diz, quem quiser, a Bíblia também diz que Jesus chorou sobre Jerusalém e disse: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Você diz, bom, o que é tudo isso? Isso é simplesmente, está dizendo que qualquer um que venha pode vir e quem quer que venha será recebido. Você diz, como isso funciona junto com a eleição? Eu não sei. Mas você está confortado pelo fato de que eu não sei, porque se minha mente fosse como a mente de Deus, isso seria horrível. Há tantas coisas que eu não sei. Se eu lhe fizer uma pergunta muito simples, se eu disser a você quem escreveu o livro de Romanos, o que você vai dizer? Nem sequer pode dizer isso, pode? Você vê, eu ouvi alguns fracos Paulo, e então você está de repente sustentando isso porque você sabe que não é a resposta completa, certo? Você diz, bom, o Espírito Santo escreveu. Bom, foi Paulo ou o Espírito Santo? Foram os dois. O que isso significa? Paulo escreveu um versículo, o Espírito Santo escreveu outro versículo. Paulo escreveu um versículo, o Espírito Santo escreveu outro versículo. Como entendemos isso? Você diz, todas as palavras estão fora da mente de Paulo? Cada palavra do vocabulário, ou Paulo? Cada palavra do seu coração? Absolutamente. Mas também cada palavra veio do Espírito Santo. Como pode ser? Isso é incompreensível, é inescrutável para mim. Posso fazer-lhe uma outra pergunta, já que você se saiu tão bem nessa? Jesus era Deus ou homem? Sim, a resposta certa é sim, mas como você poderia ser 100% Deus e 100% homem? Você não pode ser 200% de alguma coisa. Como você pode ser todo homem e todo Deus? Isso está além da nossa compreensão. Quando dizemos 100% de algo, é isso que é. Mas se você é totalmente homem, então você não pode ser completamente Deus. Se você é completamente Deus, você não pode ser plenamente homem, e ainda assim ele era. Quer dizer, isso simplesmente continua assim. Se eu lhe fizer uma outra pergunta simples, quem vive sua vida cristã, o que você vai dizer? Vamos lá, você tem que fazer isso todos os dias. Quem vive sua vida cristã? Você diz, eu vivo. É, realmente. Realmente você a vive? Você diz, não, eu não. Você diz, é Cristo quem faz isso. Então vamos jogar toda a culpa sobre ele? Quer dizer, não podemos dar-lhe o crédito e não podemos dar-lhe a culpa por isso. Temos um problema aqui. Vocês sabem, havia os pietistas que diziam, vou bater em meu corpo e me disciplinar e vou viver minha vida cristã. E então havia os quietistas, você sabe, como os quakers, que disseram, deixe assim e deixe com Deus. E eles simplesmente entraram no modo passivo. Você sabe disso. E o movimento de Keswick saiu daquilo e da vida crucificada e de todo esse tipo de estranhas visões quietistas. Quem é que vive sua vida cristã? Você diz, bom, se há alguma coisa errada, sou eu. Tudo que for certo, é ele. E eles dizem que é um mistério inconcebível. O apóstolo Paulo disse a respeito disso, ele disse, eu estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive. Bem, ele também não sabia. John Murray disse há muitos anos que em cada grande doutrina da Bíblia há um aparente paradoxo. Há um paradoxo não resolvido que é transcendente. E isso significa que Deus é Deus, e o fato de que há tantos desses nas Escrituras significa que a Escritura não foi escrita por homens. Eu conheço os editores, eles consertam coisas assim. Então, por que nós acreditamos que Jesus é Deus não significa que não acreditamos que ele é homem. Porque acreditamos que ele nasceu de uma mãe humana não significa que não cremos que ele nasceu de Deus. Porque devemos perseverar em nossa fé não significa que não estamos seguros. Porque a Bíblia foi escrita por autores humanos não significa que não acreditamos que não foi escrita pelo Espírito Santo. Porque temos de nos disciplinar para viver a vida cristã não significa que não cremos que não é Cristo em nós. E porque acreditamos na doutrina da eleição não significa que não acreditamos na responsabilidade humana. Estes são paradoxos aparentes que não podemos resolver. Mas o perigo é que você destrói a verdade e cria um meio-termo racionalista. Isso é perigoso. Assim, o ensinamento inconfundível da Escritura é a doutrina da eleição. Até mesmo a presciência de que Pedro fala, 1 Pedro 1, a presciência, eleitos, segundo a presciência de Deus, veja só por um minuto, eu vou terminar isso aqui e seguiremos no resto disto no próximo domingo à noite. Mas em 1 Pedro 1:1, ele diz que fomos escolhidos, os eleitos. E então no versículo 2, de acordo com a presciência de Deus. Eles dizem, ah, é isso, essa é a chave ali, de acordo com a presciência de Deus. E imediatamente eles vão dizer, o que isso significa? Isso significa que Deus sabe o que você vai fazer, certo? Antes que você o faça, presciência. E Deus, na eternidade passada, porque ele sabe de tudo o que vai acontecer, olhou para os anais da história e disse, ah, eu vejo o que vai acontecer, que John MacArthur, ele vai nascer nessa família cristã. E, ele vai ouvir o Evangelho. E ele vai crer no Evangelho, assim eu vou escolher ele. Você acha isso estranho? Isso é o que a maioria dos cristãos acreditam. Isso é o que a maioria dos cristãos acreditam e ensinam. Mas isso é como a previsão sobre o que as pessoas farão. Agora, o problema com isso é como esses pecadores mortos vão ressuscitar e fazer isso sem a ajuda de Deus? Você responde a essa pergunta. Como os que são totalmente depravados, totalmente cegos, totalmente mortos, vão chegar ao lugar onde tomam a decisão pela salvação? Como eles vão fazer isso? Não podem fazer isso. O leopardo pode mudar suas manchas, o etíope pode mudar sua pele, nem você pode fazer o bem sendo o mal. Como isso vai acontecer? Se Deus apenas olha para baixo e vê quem vai tomar a decisão, então sua eleição não é baseada em seu próprio livre-arbítrio, é baseada em seus méritos, certo? É baseada em seu mérito. Os caras bons vão me escolher e assim eu vou escolhê-los. Isso não tem nada a ver com todos aqueles versículos que lemos, absolutamente nada a ver com eles. E a propósito diz, somos escolhidos de acordo com a presciência de Deus. Mas eu quero que vocês olhem para o versículo 20, versículo 19. Qual é a última palavra no versículo 19? O que é isso? Cristo, certo? Cristo, agora preste atenção a isto. Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Ah, nós temos um problema. Se a presciência significa que Deus olha para frente e vê o que vai acontecer no versículo 2, então ser conhecido antecipadamente deve significar a mesma coisa no versículo 20, certo? Então isso significa que Deus olhou para baixo, para a história e disse, oh, olhe isso, Cristo vai dar a sua vida. Bom, se ele vai fazer isso, eu farei dele o Salvador. Quer dizer, obviamente, a presciência não pode significar isso. Porque Jesus disse que ele não veio para fazer sua própria vontade, mas a vontade de seu Pai. É por isso que ele é chamado Cristo, meu eleito. Você diz, bom, o que significa presciência? É prognóstico, prognosis, de onde temos a palavra prognóstico, usada em termos médicos. É uma escolha pré-determinada. É uma escolha pré-determinada. Cristo foi pré-conhecido, ou seja, ele era conhecido por Deus no sentido íntimo como o Salvador, o Redentor, antes da fundação do mundo. É falar sobre o tipo íntimo de saber, de conhecer. Como diz no Antigo Testamento, Israel, somente a vós outros vos escolhi. Isso significa que os judeus são as únicas pessoas que Deus conhece? Não. É o tipo de conhecimento que você tem em Gênesis. Caim conheceu sua esposa e ela teve um filho. Isso não significa que ele soubesse o nome dela. Isso não significa que ele sabia quem ela era. Isso significa que ele teve um relacionamento íntimo com ela e dela veio um filho. Jesus disse isto em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Ele está falando de uma relação íntima de amor. O choque foi que Maria estava grávida e José nunca a conhecera. Falamos disso até hoje. Usamos a expressão conhecimento carnal, que significa uma união sexual, um conhecimento íntimo. O que você tem aqui, na presciência, é uma intimidade pré-determinada. Assim como o pai tinha um relacionamento pré-determinado com o filho, que o traria como sacrifício pelo pecado para derramar seu precioso sangue como um cordeiro sem mácula e impecável. Assim o pai tinha um relacionamento pré-determinado com aqueles que ele escolheu. O conhecimento prévio é uma escolha deliberada. Uma outra passagem sela esse caso, Atos 2:23, e eu vou fechar com essa promessa. Isto é muito para cobrir. Atos 2:23, isso encerra toda a discussão, se houver alguma deixada sobre o tema da presciência. Paulo ergueu-se no verso 22 e pregava. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Versículo 23. Eles pensaram que o haviam crucificado. Eles pensaram que tinha sido o plano deles. Não, não. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e, qual é a próxima frase? Presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Você é culpado. Você é culpado. Você fez isso. Você fez isso com sua própria vontade. Mas Deus tinha pré-determinado que seria feito. Estava estabelecido em seu plano pré-determinado e presciência. Isso é pré-determinar para antecipar. Não é simplesmente ter informações sobre o que vai acontecer, mas pré-determiná-lo. Então entendemos que a Bíblia é muito clara sobre a doutrina da eleição. Isso levanta a questão convincente sobre por que Deus fez isso. E essa pergunta vai ser respondida no próximo domingo à noite, no que eu acredito ser a mais atraente, a mais poderosa, a mais abrangente compreensão da redenção que é possível saber. E eu acho que, se você estiver conosco no próximo domingo à noite, sua mente não será apenas satisfeita, mas sua alma ficará satisfeita e disso virá uma alegria maior em sua salvação do que você jamais conheceu. Mas vamos guardar isso para a próxima vez. Vamos orar. Pai, estamos emocionados com esta gloriosa verdade, emocionados, atordoados realmente, que Tu nos escolheste. E fazemos a pergunta, por que nós? Por que nós? Nós Te agradecemos, ó Deus, pela graça da Tua salvação, e nós Te agradecemos que essa salvação, embora não a possamos compreender, está aberta a quem olha para Cristo e crê nele. Quem quiser virá. Como harmonizas isso com Tua eleição soberana é para Tu entenderes e não para nós. Mas nós sabemos que Jesus chora sobre aqueles que não virão. Nós, por um lado, Te agradecemos, e para aqueles que não abraçaram a Cristo, que despertem suas almas mortas, abram seus olhos cegos e possam ver a Cristo irresistivelmente diante deles e corram para Ele para a salvação. Oramos em Seu nome. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.